Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades. Aulas voltadas para a história e a geografia míticas e a cultura simbólica dos povos falantes de língua portuguesa, prioritariamente. O tema da nossa aula de hoje será demonologia e o descobrimento do Brasil. Para tanto, nós vamos ter como referência o livro da professora Laura de Melo e Souza, chamado Inferno Atlântico. Essa obra trata da temática de demonologia, cobrindo os séculos XVI a XVIII. Né? É uma obra... O Brasil tem poucos estudos sobre isso, né? Em relação a... Essa é uma visão religiosa, evidentemente, do fato, e é um componente que realmente tem que ser analisado, não é? Quer dizer, existe um substrato religioso fundamental no processo dos descobrimentos, ou no processo que envolve a coroa portuguesa. Eu diria, isso não está no livro da Laura, sou eu que estou falando, eu diria que, no que diz respeito à presença religiosa no contexto da história de Portugal, nós temos, digamos, duas frentes distintas, tá? E as quais é preciso, de fato, separar. Os descobrimentos são um feito exclusivo da Ordem de Cristo e não da coroa portuguesa. A Ordem de Cristo é a herdeira e a sucessora direta e única da Ordem do Templo, portanto, dos Templários. Quando os Templários são... quando a Ordem é suspensa, os Templários não foram extintos. Isso é um erro muito comum que a gente vê. Os Templários foram suspensos por bula papal. Como a Ordem do Templo era uma organização privada, ela não é do Vaticano, ela obtinha licença do Vaticano, mas a Ordem do Templo é uma ordem privada. Ela não pode ser extinta, mas ela pode ser suspensa. Então, quando ela é suspensa por bula papal, na Europa como um todo, o rei de Portugal, naquela altura, era Dom Dinis, do século XIV. Dom Dinis, já sabendo por antecipação, por conta da rede de espionagem grande que havia naquela altura na corte, e Portugal sempre teve espiões, não é? Não só Portugal. Então, Dom Dinis preparou uma contra-reação à extinção, à suspensão da Ordem do Templo. E o fato é que os templários em Portugal transformaram-se, tiveram todo o seu patrimônio e os seus grão-mestres, né, e os seus iniciados, os seus monges, transferidos para a ordem que sucedeu e reconhecida, inclusive, por Roma. É importante que se diga isso, porque a maçonaria inventa que ela é herdeira dos templários. Ela nunca foi. É uma ordem recente e não tem nenhum reconhecimento tácito em relação a isso. Bem, então, os templários se transformam na Ordem de Cristo. A ordem era muito rica. Os descobrimentos, portanto, o avanço de Portugal sobre os mares, já era um processo que já vinha se dando. Em 1500, quando Portugal chega às Américas, não é? O processo de navegação já estava sendo tecido há séculos, pela ordem do tempo. Né? Evidentemente que a coroa portuguesa, que com o aval da coroa portuguesa, a própria ordem do templo, os templários em Portugal, desenvolvem-se de uma forma diferente dos templários nos outros países da Europa. Né? Nós já fizemos várias aulas sobre isso. E, inclusivamente, temos um curso de ordem do templo na Península Ibérica, onde é muito importante entender certos aspectos do surgimento da ordem, tanto no que hoje nós chamamos de Espanha, bem como em Portugal, não é? Porque havia um projeto para a construção de um metacristianismo templário durante a Idade Média, que foi levado a cabo pela ordem de Cluny, depois pela ordem de Cister e depois pela ordem do templo, né? Bem, então, voltando, nós temos, portanto, dois momentos distintos espirituais. Uma é a atuação da ordem do templo, ou da ordem de Cristo, como queiram. Outra é a atuação da Igreja Católica Romana. Então, em termos de objetivo e de missão, não é? Concretas, as ações são bem distintas. Para nós termos uma ideia dessa distinção, enquanto a ordem, e sobretudo o infante Dom Henrique, né, que era o grão-mestre da ordem, naquela altura, antes dos descobrimentos, enquanto o infante Dom Henrique está ocupado e com seus navios em África, tentando abrir um canal de comunicação para reconquistar Jerusalém, veja bem, os templários, portanto, tinham um projeto de reconquista de Jerusalém. Isso é algo muito sui generis, porque nós não estamos mais no período das cruzadas. Né? Muito pelo contrário. As cruzadas já tinham sido extintas há séculos. Então Portugal ainda permanece sobre uma demanda espiritual da reconquista de Jerusalém. Isso é um ponto importantíssimo. E, depois nós temos um redirecionamento depois da morte do infante, das orientações dadas à ordem, porque quando o rei Dom João II assassina o grão-mestre da ordem, Dom João toma as rédeas para a coroa da ordem e chama o Frei Antônio de Lisboa, que é um jerônimo espanhol, para reformar a ordem. E coloca a ordem, reformula os estatutos e coloca os membros sob clausura e silêncio. Bem, daquele momento em diante, nós temos, portanto, uma reformulação completa, tá certo? Desse processo. Então, o que a gente vai ver? Em 1500 ainda, ou seja, quando Portugal está chegando às Américas, nós ainda temos cavaleiros, né, e templários ou grão-mestres da Ordem de Cristo que envolvidos no tema, mas aqui já um tanto quanto, misturado, né, com outros interesses que, de certa forma, divergiam dos interesses originais da ordem. Né? Bem, a partir daquele momento, portanto, instaura-se, de Dom João II em diante, instaura-se um outro processo. Quando o Brasil é descoberto, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ver logo no início, sobretudo a partir do reinado de Dom João III, que tem uma postura diametralmente oposta do infante Dom Henrique, nós vamos ter, a partir do reinado de Dom João III, a entrega do Brasil, de fato, à Igreja Católica. Não é? E começa-se o projeto de evangelização ou de missionação do Brasil, que será conduzido fundamentalmente pelos jesuítas e pelos franciscanos. A ordem dominicana também tem uma importância, mas não chega a ser tão vultosa quanto foi a presença dos franciscanos e dos jesuítas no Brasil. Né? De modo que esse substrato religioso católico, ele passa a ser trazido para dentro do projeto de povoamento. O termo correto é esse, não é colonização. Nós já fizemos vários programas, aliás, o Culturas e Identidades começa com uma série muito longa falando que o Brasil nunca foi colônia de Portugal. Isso é uma mentira histórica, uma mentira mesmo, né? É uma burla, é uma fraude documental, essas palavras são fortes, mas trata-se disso mesmo, é uma fraude documental que foi levada a cabo a partir do século XIX. Bem, então, a partir do século XVI, quer dizer, com Dom João III, nós temos uma mudança de rumos que será bastante significativa. A Ordem do Templo já está bastante, a Ordem de Cristo, desculpe, já está bastante, não diria enfraquecida, mas quase isso, né, exatamente em razão das medidas eclesiásticas que o Frei Jerônimo tomou, o Frei Antônio tomou, um Jerônimo, aquele projeto, portanto, da reconquista de Jerusalém, desaparece completamente. Né? E então nós vamos vendo uma ação missionária cada vez mais intensa, com todas as dificuldades inerentes a esse processo, né? Naquela altura, todos os povos, a Igreja Católica tem como premissa, como toda religião, o processo da conversão. Então, para você converter um povo, era preciso primeiro identificar se ele é um gentio. Né? Um gentio é um não católico. E isso fazia parte das premissas documentais do descobrimento das Ilhas Atlânticas. Nós já tocamos nesse assunto por diversas vezes, tá? Porque uma parte se encaixa na outra. Ora, o que vai acontecer? Dadas essas premissas que existiam, da identificação, para o reconhecimento da posse, da tomada de posse daquela terra. Né? Era preciso identificar que aquela terra era habitada por gentio, portanto, por não cristão. E, sendo assim, havia o salvo-conduto legal, né, e pontifical, de que aqueles gentios poderiam ser convertidos à fé cristã. Né? E é isso que aconteceu, em suma, assim, muito resumidamente. Tá? Bem, os jesuítas são, em larga medida, ou intentam ser, continuadores do projeto templário. Né? Isso é muito interessante, porque aí seria preciso perguntar qual o projeto, né? Porque eles não são armadores. Os templários eram donos de frotas de navios, imensas frotas de navios, de bancos. Então eles usavam essa fortuna para o projeto deles. Bem, quando a ordem é suspensa e quando a ordem passa para a mão do rei português, que é Dom João II que faz isso, esses investimentos desaparecem. Né? De modo que o Brasil é descoberto exatamente num período que é um período de transição. É um período em que a coroa portuguesa, portanto, tem uma guinada interna muito séria de interesses, de forças, de poderes ali dentro do reino, e o Brasil está exatamente, a descoberta das Américas como um todo, está exatamente nesse epicentro. É claro que essa descoberta, portanto, sofrerá, digamos, as consequências desse procedimento. Não é? É evidente. Bem, o que vai acontecer? Os jesuítas, portanto, há alguns autores que defendem isso. Que os jesuítas retomarão o projeto templário, não no sentido, como eu disse, de investimento próprio, e nem tampouco no sentido de esquadro de reconquista de Jerusalém. Mas os jesuítas se propõem a ser continuadores desse projeto templário. E a ordem jesuíta, muito pouca gente sabe, é uma ordem que foi criada para tratar de questões político-diplomáticas. Isso é uma característica muito interessante da ordem. Quando a ordem é extinta em Portugal, através da ação do Marquês de Pombal, pouco tempo depois, no reinado de Dona Maria I, essa ordem volta. Mas eu, particularmente, alguns outros historiadores também, falo por mim, evidentemente, mas a gente lê, eles têm dúvidas se essa ordem será a mesma ordem jesuíta. Né? Então, isso tudo, o Brasil ainda pertence à coroa portuguesa. Quer dizer, o Brasil, portanto, vai passar por períodos, não só o Brasil, a coroa de Portugal, o Império Ultramarino como um todo, vai passar por vários períodos aí muito interessantes. Né? Evidentemente que a Igreja Católica tem uma política específica de conversão de gentios, sejam muçulmanos, sejam judeus, sejam índios, todos eles são gentios, portanto é um não cristão. Né? No caso português especificamente, este contato da presença portuguesa religiosa, substrato católico, com os gentios brasileiros, criou uma tensão que era preciso administrar e subjugar, né, no sentido de subjugar para converter, que criou uma tensão entre o universo religioso, o universo racional, e aquilo que a historiografia chama de o maravilhoso. Eu não gosto desta palavra. Porque o maravilhoso dá uma ideia de mundo imaginal, né, de mundo imaginário, ou seja, de mundo fabulário, de mundo que era uma ficção. E essa não era a realidade naquela altura. Quando eles falavam em demônio, o demônio era uma figura, era um ente ontológico, filosoficamente falando. Portanto, ele é um ente físico, ele é existente, ele é real, ele é concreto. Tá? Então, quando a gente vai estudar os seres não humanos, alguns monstruosos, né, ou não, descritos na literatura, quando a gente pega as etimologias de Santo Isidoro, por exemplo, né, quando a gente pega Santo Agostinho, né, na Cidade de Deus e não só, nós vemos Plínio, Varrão, né, o próprio Platão, quando descreve os hermafroditas, enfim, Aristóteles, nós temos uma série de descrições de entes. Veja a descrição de Marco Polo, que foi um livro muito utilizado em Portugal. Marco Polo descreve seres absolutamente maravilhosos. As viagens de Jean de Mandeville, por exemplo, a literatura é muito grande sobre a literatura desses seres fantásticos. O fantástico aqui não é porque eles eram ficção. Esse é um assunto respeitante aos estudos de ontologia filosófica. Ontologia é a ciência que trata do estudo do ser enquanto ser. Né? O que faz o homem, homem? O que faz o cachorro, cachorro? Qual é a essência disso? Tá? Por que o homem não é cachorro? Entende? Hoje, por exemplo, quando a gente vê a hiperciência misturando gen de espécies, né, de animais, quando ela vem criando seres hermafroditas, quando ela vem criando melancia quadrada, qual é a pauta que envolve isso? Também já fiz muito programa sobre isso, muita aula. A temática da hiperciência. Quando você... ela é uma temática que está se propondo a recriar o mundo. É gravíssimo isso. Porque isso é um papel de Deus, né? Ou da natureza. Isso significa que você está mexendo diretamente com a ontologia dos seres. Está claro? Bem, então quando esses seres eram descritos pelos gentios ou por qualquer outro povo, né, aquilo não era uma imaginação. Aquilo era um fato concreto. Né? Portanto, quando o indígena fala em Saci-Pererê, né, em Caipora, em Curupira, em Uiaras, em Moiraquitãs, né, em Tupã, né, são entes concretos da natureza que existem. Bem, estes entes serão tratados como concretos até o século XVIII, no mundo inteiro. Só vai haver uma reformulação disso com Saint-Hilaire, quando ele cria a ciência da teratologia. Tá? Bem, então vai existir, portanto, uma tensão entre o racional, o religioso e o maravilhoso. Por quê? Porque a Igreja Católica tem o seu próprio panteão ontológico. Tá? Portanto, no panteão ontológico da Igreja, você tem os seres, você tem as hierarquias angélicas, não é? E dos santos, e você tem a hierarquia dos demônios. São categorias ontológicas. O demônio é um ente concreto. Tanto é que você faz exorcismo. Né? Uma vez que a própria Igreja tem a sua categoria ontológica, claramente, quando o padre chega aqui, o monge, ou seja lá quem for, e ele se depara com um relato indígena, não é? Em que o indígena está falando, por exemplo, de uma Moiraquitã, o pensamento religioso vai descrever, nos relatos dos cronistas a gente vê isso, ele descreve aquele ente, nomina como ele era nominado, mas ele será enquadrado dentro da categoria teológica cristã, portanto ele faz parte da hierarquia dos demônios. Né? E aqui, evidentemente, qual é a relação da Igreja Católica com os demônios? Entende? Então ela tem um procedimento específico. Eu não estou justificando, eu estou explicando, né? O tipo de mentalidade e a razão de determinados procedimentos. A gente não precisa ir longe. No século XIX, ou mesmo agora no século XX, há casos, ainda hoje, no século XXI, há casos de indivíduos, de famílias espíritas, por exemplo, que eram médiums, e essas pessoas eram levadas para hospícios ou tratamentos médicos pesados, com drogas pesadas, porque elas estavam endemoniadas. Né? Portanto, a mentalidade, o conhecimento de uma época vai gerar comportamentos e atitudes respeitantes à mentalidade daquela época. É preciso entender qual era a mentalidade do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Os padres, quando vinham, por mais que os jesuítas tivessem uma abertura ao diferente, e tinham, bem como os franciscanos, é preciso que se diga isso, né? Os jesuítas se deparam com um tipo de concepção e de mentalidade bem diferente. Portanto, a mentalidade onde o plano religioso ocupava o lugar dentro da Igreja Católica, ela vai, no contato com os gentios, ter que se reajustar e tem que tentar entender, uma vez que eles estão vindo para fazer povoamento e catequese, conversão. Então você tem que entender aquele povo para você poder converter, tem que aprender a falar a língua deles e para criar um processo de conversão, a chamada salvação das almas, porque o gentio não tem a alma salva. Então, há um contexto aqui, independentemente da pessoa gostar de religião ou não, esse é o fato, e o fato é o fato. Ele independe do que a gente acha ou não acha, né? Então, o plano religioso, a partir do século XVI, dentro da coroa portuguesa, ele vai ocupar um lugar de destaque, no sentido de conversão. Isso é muito diferente, porque, por exemplo, os templários não vão fazer conversão. Tá? Então, é por isso que eu disse que há dois grandes momentos muito distintos na história de Portugal. Você tem um momento em que Portugal está sob a ação da coroa portuguesa, da ordem do tempo, da ordem de Cristo. Não tem missionação envolvida aqui, tem cruzada, tem reconquista, tem um processo expansionista, tem banco, tem uma administração da própria expansão peninsular, né? Tem uma guerra aos mouros, é uma outra linha de frente. E a partir do século XVI, nós temos uma linha claramente religiosa, né? Onde a Igreja Católica entra com uma proeminência grande. Muito embora a relação de Portugal com o Vaticano nunca tenha sido muito mansa, viu? Portugal sempre teve uma relação bastante conflituosa com o Vaticano, né? E os jesuítas também, porque os jesuítas em diversos momentos especificamente foram considerados heréticos em razão do acolhimento e da abertura doutrinária que eles têm. Vejo o padre Antônio Vieira, que acolhe substratos judaicos na sua teoria do Quinto Império. Né? O padre Gabriel Malaguida, a mesma coisa, que foi condenado pela Inquisição e morto na fogueira. Padre Gabriel Malaguida é um dos casos mais dramáticos de messianismo, né? E profetismo no que junta cristianismo com judaísmo. Faz uma mescla ali. Bom, então, a ideia que vai acompanhar as navegações ou a expansão do Império Ultramarino vai caminhando junto com a ideia de difundir a fé católica. Na crônica do descobrimento e conquista da Guiné, de Gomes e Anes de Zurara, que foi um dos diretores da Torre do Tombo, o Zurara deixa muito claro o missionarismo da coroa portuguesa, o missionarismo luso, né? E veja o que ele fala, abre aspas, a quinta razão, ele está listando aqui no caso as razões que moveram o infante do Henrique aos descobrimentos marítimos. A quinta razão foi o grande desejo que havia, no caso o Infante, de acrescentar em a santa fé de Nosso Senhor Jesus Cristo e trazer a ela todas as almas que se quisessem salvar, conhecendo que todo o mistério da encarnação, morte e paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo foi obrado a este fim, por salvação das almas perdidas, as quais o dito Senhor queria, por seus trabalhos e despesas, trazer ao verdadeiro caminho. Então veja, aqui você pode estar pensando que é só uma questão de catequese. Não, o plano do Infante era a reconquista de Jerusalém. Então esse missionarismo aqui é um missionarismo diferente, viu? É bem diferente do que vai acontecer já no reinado de Dom João III. Bem, então isso é Gomes Zurara, que é uma das fontes primárias em Portugal. Importantíssima de serem lidas, e no Brasil, o brasileiro não fala disso, né? A historiografia nacional. João de Barros é um outro grande cronista, né? Ele tem uma obra monumental chamada Décadas, né? Aí ele vai falar sobre a Ásia, sobre a África, enfim, sobre as Américas. João de Barros dá prosseguimento às ideias de Zurara, né? Dizendo que o Infante, né, trabalhava para essa missionação de salvação das almas. Para você salvar a alma, você tem que se converter. Para você converter, você tem que identificar que ela não é cristã. Então, uma coisa leva a outra, né? O Infante, por exemplo, vai determinar a João Gonçalves e a Tristão Vaz, né, que fossem à África, descessem pela costa africana, explorando a costa africana, é preciso entender a palavra, com espírito comercial e de cruzada. A cruzada não era um espírito de conversão. A cruzada é um espírito de reconquista, de espaços. Uma vez que você tomou aquele espaço, né, toma Jerusalém aos mouros ou aos judeus. Uma vez que você tomou Jerusalém, aí abre outro processo. Então, a grande questão do Infante em relação a África, não é? Ao que hoje nós chamamos de África, era exatamente isso. Esse lado duplo, que era o lado de um espírito comercial e um espírito cruzadístico. O Infante financiou do próprio bolso, durante décadas, os navios dele parados em África, para abrir um rio que possibilitasse aos portugueses cair no Nilo. Era um projeto monstruoso de engenharia. Tá? Bem, um outro indivíduo que vai falar claramente desse projeto é Nuno Álvares Pereira, o chamado de o Condestável. Né? Está ligado à figura de Dom Nuno Álvares Pereira, por exemplo, futuramente a origem da dinastia de Bragança, da dinastia não, do Ducado de Bragança. Cristóvão Colombo, nós já fizemos um programa sobre o profetismo de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo também tem esse sentido de chegar ao Oriente, né, às Índias, e depois o sentido de ter chegado a Jerusalém para reconquistar. Né. Então, uma vez descoberto o Novo Mundo, a própria palavra Novo Mundo, ou quarta parte da Terra, a chamada terra incógnita. Nós também já falamos sobre isso. Isso, todos esses termos, eles são termos técnicos, eles são termos que envolvem legislação, e eles são termos que envolvem uma mentalidade e uma ação político-administrativa, tanto do poder político quanto do poder religioso. Tá? Então, descoberto o Novo Mundo, as Américas, o processo de povoamento trouxe, evidentemente, toda esta relação ontológica de seres, de hierarquias. Então, vamos entender isto de uma forma muito clara. Isso tudo que eu estou explicando para vocês, evidentemente, não tem no livro da Laura. Sou eu que estou falando. Ela não entra nessa questão filosófica. Né? Nem aborda isso. Isso não passa pelo universo mental teórico dela. Nem de nenhum historiador brasileiro. Né? A historiografia brasileira não mexe com isso. Mas isso é um fato. Né? Então, seria preciso, efetivamente, para os estudos históricos terem a profundidade que lhes é devido, pegar uma historiografia, historiadores sérios e filósofos sérios que estudem ontologia. Porque não tem como ter um entendimento correto da atuação religiosa sem falar na categoria de seres. Né? Deus é um ser, é o supremo ser. E esse supremo ser, abaixo dele, né, o Criador, ele tem uma hierarquia que ele criou, que são os seres angélicos, tem um opositor dentro dessa hierarquia angélica, que é um anjo caído, que é Lúcifer. Então você tem, nessa hierarquia criacionista, nós temos uma linha que vai, digamos, categorizar o bem e outra linha que vai categorizar o mal, não é? E esse embate entre o bem e o mal desenrola todo um processo. Veja que se você identifica alguém como ele estando conectado com o mal, no período da Inquisição essa pessoa é julgada. E dependendo da gravidade do caso, até condenada à morte. Né? Porque ela é identificada, mas ela está identificada com o quê? Só com a prática? Não, a prática, digamos, de magia ou de profetismo, né, ou de possessão demoníaca, a prática por trás dela, o que está visível? A hierarquia. Esse é o ponto. Né? Porque se aquela pessoa é muito poderosa, ela está usando de certos encantamentos mágicos, quem está produzindo aquele poder é Satã, é o diabo. Então, o que existe aqui é, de fato, um embate ontológico entre seres, né, entre hierarquias. Uma hierarquia categorizada como do bem e a outra categorizada como do mal. Tá? Bem, Pero Góes, que é o donatário da Capitania de São Tomé, no século XVI, ele escrevia ao monarca português queixando-se do estado caótico que se via entregue essa parte da coroa portuguesa. Né? Dom João III... Quem é o rei? É Dom João III. Dom João III é o monarca de Portugal que praticamente vai criar e financiar os jesuítas. Então, esse apelo que o Pero de Góes faz a Dom João III, de que em São Tomé havia muitos gentios, né? Essa carta que Pero de Góes manda a Dom João III é tão importante porque ele coloca o Brasil em vista. Ele fala, olha, resumidamente, se a coroa portuguesa não tomar uma decisão severa e séria, no sentido de promover a catequese aqui dos gentios, a coroa vai perder o Brasil em pouco tempo. Porque aqui a coisa tá tão, é tão dramática que corre solto e nós perdemos, corremos o risco de perder o controle. Bem, o que vai resultar disso? 3 anos depois, Dom João III manda para o Brasil Tomé de Souza. É que Tomé de Souza vem a ser o primeiro governador-geral. E junto com Tomé de Souza vem os primeiros missionários, todos jesuítas. Tá? E Dom João esclarece aquilo de uma forma muito tranquila. Quer dizer, a principal causa é que ele mandou povoar as ditas terras do Brasil foi para que o povo dessa terra se convertesse à Santa Fé Católica. Dom João III é um rei muito católico, diferentemente dos reis portugueses, né, anteriores. Os Bragança terão, com algumas ressalvas, assim, um comportamento bem católico. Isso também é bem diferente, porque a monarquia portuguesa, de uma forma geral, Portugal teve 4 monarquias, com 34 reis. Dessas 4 monarquias, 3 tiveram problemas seríssimos com a Igreja Católica. Seríssimos. Eles eram reis, diziam cristãos, porque era naquela altura era o que, digamos, o nome, né? Mas quando você vai ver as contendas e a relação da coroa portuguesa com a Igreja Católica, sempre foi uma relação muito complexa, bastante rusguenta, a ponto de 34 reis, 19 foram excomungados. Isso dá uma ideia da complexidade da coisa, hein? É o que eu sempre falo. Portugal é um país cristão. Portugal não é um país católico. Tá? No período da coroa, né? Porque há uma diferença. O cristianismo tem diversos matizes, inclusive os chamados cristianismos heterodoxos, os cristianismos heréticos. Portugal é um país que milita dentro da heterodoxia cristã de uma forma muito intensa. Muito. Olha, a considerar, por exemplo, a quantidade de influência judaica e muçulmana que tem mesclado dentro do chamado cristianismo português, isso é uma... Isso daria panos para manga. Eu citei há poucos minutos atrás a atuação do padre Antônio Vieira, por exemplo. Né? A visão profética e messiânica do padre Antônio Vieira é judaica. Completamente judaica. Né? E ele era considerado um monoponto. Também já fiz aula sobre isso. Bem... Então, é interessante porque, veja, essa preocupação de Dom João III em relação à conversão dos gentios, veja que parece que naquela altura Portugal não tensionava estabelecer um processo de povoamento muito intenso, mas ele é forçado a isso, né, a coroa. Né. Seja como for, a partir do momento que Tomé de Souza chega com alvarás, com decretos, com forais, etc. tal, e depois são criadas as capitanias hereditárias, né? Aí começa o processo de divisão administrativa do Brasil e o processo de povoamento. A partir do momento que Tomé de Souza chega, evidentemente que essa relação dos missionários, portanto dos jesuítas e dos franciscanos, vem com Pedro Álvares Cabral, um franciscano, e é um franciscano que reza a primeira missa. Depois vem com Tomé de Souza, jesuítas, porque Dom João III vai dar um apoio, um fomento e um estímulo muito grande. Os jesuítas são, inclusivamente, funcionários públicos da coroa portuguesa. Eles são pagos. Né? Pagos. Isso é uma relação tão interessante, né, que a gente não vê isso hoje. Imagina você pegar um padre em pleno século XXI e esse padre ser pago, digamos, pelo estado de Santa Catarina para fazer trabalho para o governador de Santa Catarina no sentido de converter. Então ele vai pegar uma paróquia ou vai pegar uma ação missionária e vai receber para fazer aquele processo de conversão. Isso é para nos dar uma ideia de como a mentalidade da época era completamente diferente. Agora, também neste caso, deste tipo de relação que se estabelece entre Portugal e a ordem jesuíta, no sentido deles serem funcionários públicos da coroa, é algo sui generis. Né? É preciso que se faça essa chamada de atenção, porque esta relação nós não veremos com outros povos. A gente não vê ela, por exemplo, na Espanha. A Espanha trouxe muito jesuíta, né, também para fazer conversão, mas a relação era diferente. Então, perceba que a atuação da coroa portuguesa é uma atuação inovadora em muitos aspectos e, em muitos casos, esdrúxula, né? Para não dizer que ela entrou no campo da heresia pura. E no caso de Dom João III, que era um católico, confesso, essa atuação é muito interessante, porque, na verdade, o poder religioso está submetido ao poder político. Então aqui nós temos uma submissão de Roma a Portugal, a partir do momento que a ordem é obrigada a obedecer ao rei. Portanto, ela descola, de certa forma, da influência papal. Percebem a profundidade da questão? Quer dizer, há outras nuances aqui, que se o projeto, neste projeto, que ultrapassam o mero catequismo. Né? Está se forjando, portanto, um modelo de Estado que mistura claramente o político com o religioso, aonde o rei gradativamente passa a ter determinadas prerrogativas papais. Né? Bem, Dom João III morre, o filho primogênito dele tinha morrido, Dom João III morre e é sucedido pelo seu neto, né? Por Dom Sebastião. Dom Sebastião morre sem filho. Aí vem a tragédia de Alcácer Quibir, etc. E depois nós temos o período de interregno, que é quando Portugal passa, quando a gente fala Portugal, o Império Ultramarino passa a coroa de Espanha. Isso dura até 1640, no período da Restauração, quando é entronizada a dinastia de Bragança, né, com Dom João IV. Tá? Então, veja, o início da história do povoamento brasileiro, Portugal passou por diversas fases e vai continuar assim. Vai continuar assim. Depois que Dom João II passa para... toma o controle da Ordem de Cristo, Portugal vai passar por diferentes etapas. Diferentes etapas. Né? A gente vê que a história de Portugal estava vindo de um fluxo, a própria história de Portugal continental muda completamente o fluxo, e depois esse Portugal vai conseguindo manter algumas tantas forças com muito conflito ainda, mas realmente, digamos, aquela perspectiva da Ordem de Cristo, portanto, do início da nacionalidade portuguesa, vai sendo diluída, ou se não diluída na sua totalidade, muito transformada na sua essência. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui e nós vamos fazer mais aulas sobre essa questão da demonologia, porque é interessante, né, entender esse esquema mental, período do descobrimento, né, e ver, de certa forma, como é que essa tradição, dentro do Brasil, né, foi, por esses grandes cronistas, foi sendo tratada. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem.